nos estadios iniciais, ou seja, o estágio 1 e estágio 2, que são estadios com potenciais de cura mais elevado, no serviço público é o inverso. A maioria dos tumores vão ser diagnosticados em estádios mais tardios, 3A, 3B e às vezes até o estágio 4, que é quando já existe a metástase sistêmica da doença.
Que estatística triste, né, doutor?
Bem triste.
É, sobre uma questão de conscientização também e acalmar essa população feminina, eu falo por experiência própria na família, né, porque é muito comum, principalmente pacientes que fazem esse acompanhamento, surgirem ali um carocinho ou até mesmo fazer o exame ali, aí vai pesquisar na internet o que significa o exame, é BRAD 1, BRAD 2, depois você quer que você falar sobre isso, e acaba gerando uma ansiedade tremenda, ainda mais nesses tempos onde problemas com saúde mental muito, muito comuns. Qual é o processo, ou protocolo, melhor dizendo, que essas mulheres precisam ter para se acalmar, para não ficar, né, com ansiedade em relação a se surgiu algum carocinho, procurar um médico, como é que é esse protocolo?
Bom, vamos lá. O que a gente recomenda? Eu acho que assim, qualquer alteração que ela perceba na mama, o ideal é ser avaliado por um especialista. A gente vê muito que as mulheres, às vezes, descobrem um nódulo na mama e, por medo, não procuram. Então, elas ficam com receio de ver o que é aquilo, achando que o fato de ver ou não ver vai mudar alguma coisa. Na verdade, não. Quanto antes ela for um especialista, mais fácil vai ser de resolver tudo. Lembrando que 90% dos achados, mais de 90% dos achados que ela percebe na mama dela, são de doenças benignas. Então, que não precisa ter esse receio todo. Você indo num especialista, a chance de a gente conseguir resolver, mesmo sendo algo mais sério, é quanto antes você for, mais fácil de resolver. Quanto mais você demorar, mais trabalho aquilo vai dar para a gente para poder conseguir tratar e, muitas vezes, curar aquela paciente.
Entendi. Doutor Tainan, ainda nesse bujo, né? Sobre a questão do autoexame, você fala muito do autoexame, conta pra gente a importância, mas também tem uma questão aí que eu acho interessante que o senhor salientar. Houve até uma mudança de uma campanha publicitária por parte do governo federal há um tempo atrás, que o slogan da campanha era, salvo engano, era assim, era Se Toque. Só que aí essa campanha publicitária acabou gerando outros problemas, porque a população feminina acabava se tocando ali e tudo mais, não encontrava nada, umas vezes, e não procurava um especialista e tiveram que reformular essa política pública. Conta pra gente a importância do autoexame e também a preocupação em relação a você fazer um acompanhamento com o médico.
É isso, assim. O que acontece com o autoexame? O objetivo do autoexame é a mulher se conhecer. Então, ela conhecendo a mama dela, a partir do momento que qualquer coisa diferente surja, ela vai ser a primeira a notar isso. Então, é importante o autoexame, mas é importante reforçar que ela deve buscar um especialista para saber o que fazer com aquela alteração, né? E não necessariamente, se ela não percebeu nada, que ela não tem nada. Então, foi por isso que parou-se de fazer essas campanhas de autoexame. A gente reafirma que o autoexame é importante, mas é importante em que sentido? Naquelas mulheres que estão com seus exames em dia, que estão fazendo seus exames direitinho, o autoexame vai complementar, vai ter aquelas situações atípicas em que não apareceu nada no exame, mas ainda assim notou-se algo no exame físico. Mas o objetivo principal é diagnosticar a doença antes que ela seja perceptível ao toque. Então, a gente reforça hoje mais a importância de fazer os seus exames de rotina. Porque se eu diagnostico um câncer de mama antes que ela consiga perceber no exame físico, provavelmente eu estou diagnosticando ele no estadio bem inicial. E isso aí transforma uma cura 98% em alguns casos.
Entendi, excelente. Doutor, sobre a questão do acompanhamento da paciente que já foi diagnosticada, né, porque é o câncer mais incidente entre as mulheres, a importância, a relevância da família nesse tratamento. Tem muitos casos, né, inclusive de maridos, esposos que acabam abandonando suas companheiras quando em situações de doença e tudo mais. Você tem estatística nesse sentido, a relevância, a importância da família, o emocional no tratamento dessa mulher?
É importantíssimo isso, assim, o suporte familiar, ele ajuda a mulher a passar por aquele momento difícil. Então, se a mulher não tem um suporte familiar adequado, você tem às vezes até conturbado, a tendência dela é de deixar de fazer algumas coisas que precisa, não ter a tranquilidade para poder seguir direitinho passo a passo. E a gente percebe no dia a dia que o psicológico influencia no resultado do tratamento. Então a gente vê aquelas pessoas que encaram melhor a doença, costumam ter menos efeitos colaterais das medicações, menos crises de ansiedade e essas coisas. Tanto que hoje, lá na clínica que eu trabalho, que é o Imasto, a gente tem um protocolo quando a gente diagnostica a paciente, que é primeiro, a gente disponibiliza uma psicóloga que é contratada pela clínica para que a paciente passe com ela. Então, a gente não dá seguimento ao tratamento enquanto ela não passar com essa psicóloga, que é a Vanessa, que trabalha com a gente. E Vanessa dizer, olha, você precisa ficar em acompanhamento junto comigo aqui ou não. Você está beleza, pode seguir seu tratamento lá. Lógico que isso não vai impedir o seguimento, mas a gente só libera ela da psicóloga depois que a psicóloga diz. Associado a isso, a gente criou um grupo de autoajuda lá dentro chamado Acora Imasto, onde as pacientes do Imasto, elas se juntam às sextas-feiras à tarde, acompanhada por estudantes de psicologia de uma faculdade que tem uma parceria com a gente, e toda sexta, às sextas-feiras de 15 e 15, elas se reúnem e trocam experiências lá. E tem sido um programa que tem crescido bastante e já está extrapolando nossa capacidade física dar suporte ali lá. Então, você vê quão importante isso é.
Entendi. Então, tem a participação também de mulheres que foram curadas nessa roda de conversa ou são pacientes diagnosticadas?
Não, todas que passaram por esteja em qualquer etapa do tratamento, tanto as que já passaram e já se curaram, quanto aquelas que estão iniciando e aquelas que estão no meio do processo.
Isso é bacana, porque dá esperança, né? Dá esperança para essas
pacientes. Dá esperança e dá força.
Dá força, né? Um coletivo, né? Um ajuda na outra. Interessantíssimo. Doutor, sobre a Vitória da Conquista, né? Você tem dados sobre a nossa realidade aqui em relação à quantidade de mulheres diagnosticadas, efetividade de tratamento, existe esses dados?
Existe sim, na verdade o dado é nacional, né? Sim. Então a gente estipula que para cada 100 mil mulheres você vai ter 73 casos de diagnóstico de câncer de mama. Então hoje no Brasil é esperado, já que a gente tem uma população em torno de 100 milhões de mulheres, a gente espera 73 mil novos casos. Conquista hoje, eu acho que tem uma população de 400 mil habitantes, né?
Exato.
Então, se você dividir no meio aí 200 mil mulheres, a gente vai esperar em torno de 150 casos novos diagnosticados esse ano no município de Vitória da Conquista.
A subnotificação é muito grande, doutor?
Bastante,
né? Especialmente no público, né? Como você disse.
Tanto a subnotificação como o subtratamento, né? Uhum. E, na verdade, se a pessoa procurar o tratamento, ela vai entrar no serviço de saúde público, isso é notificado, isso é automaticamente, ela não consegue fazer o tratamento sem isso estar notificado. Mas você tem aquelas mulheres que simplesmente não procuram, que ficam lá no canto delas e morrem daquilo, né?
Doutor, em relação à incidência no Brasil, como é que está o Brasil em relação ao mundo, né? O Brasil é um país que tem mais incidência no câncer de mama do que outros lugares, ou tem menos? E outra, existem fatores genéticos, étnicos em relação a essa manifestação?
Tem a incidência habitual do câncer de mama e você tem aquele câncer de mama que envolve fatores genéticos. Hoje, apenas das mulheres que tiver câncer de mama, apenas 10% delas vão ter alguma alteração genética. O Brasil tem algumas peculiaridades no sentido de perfil dessas pacientes. Então, assim, quando você fala de mutação genética, a gente tem uma mutação aqui no Brasil que é muito prevalente, que é no gene TP53, que é raríssimo no mundo, mas no Brasil especificamente, ela é muito incidente, principalmente na região sul e sudeste. As pessoas acham que tem a ver com os tropeiros, na época dos tropeiros, que tinha alguém mutado ali e que se disseminou nessa população. Em contrapartida, a gente tem uma incidência em termos de idade, né, etária aqui no Brasil, que também é muito peculiar se você for comparar com o resto do mundo. Então, por exemplo, enquanto você pega uma população europeia, por exemplo, em que 90% dos casos de câncer de mama eles vão ser diagnosticados após os 50 anos e apenas 10% abaixo, aqui no Brasil muda. Em torno de 40% a 45% dos casos diagnosticados vão ser abaixo dos 50 anos. Então, a gente tem uma incidência muito grande em população jovem no Brasil.
Entendi. Doutor, eu faço parte do Conselho de Saúde e duas realidades distintas, né? Tanto o municipal quanto o local. E eu percebo uma dor muito grande que é a falta de exames, é uma dor do município. Vamos ser honestos, não só do município, é um problema do país inteiro. Mas a nossa realidade disso também acontece. Principalmente em postos de saúde que tem um território muito grande. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o PSF do Birucara atende ali uma população gigantesca, porque o bairro foi crescendo e a estrutura pública não acompanhou esse crescimento. Loteamento de Minha Casa Minha Vida, tem loteamentos privados ali no entorno e a própria, o crescimento vegetativo da população. E aí, o problema é que existem cotas de exames para uma população gigantesca e essa população acaba não conseguindo essa contemplação e fica no aguardo. Nesse sentido, você sabe me informar se existe algum suporte, digamos assim, ou ação da iniciativa privada, no sentido de ajudar, de auxiliar o poder público com as mulheres que não conseguem acesso a esse tratamento. Você sabe se existe algum tipo de convênio para facilitar, porque isso é realidade, né? Como você disse, a iniciativa privada é uma outra realidade da iniciativa pública. Mulheres não têm, não conseguem acesso ao exame, e quando conseguem acesso ao exame, essa identificação é muito tardia, né? E dificulta o tratamento, e também aí começa outro problema, que é o subtratamento. Sabe se existe essa parceria?
Olha, assim, existem algumas parcerias privadas, né? Mas principalmente partindo do setor privado, né? O que que acontece? Como o serviço público e as parcerias públicas, elas são cíclicas, ela vai depender daquele mandato, às vezes você tem uma coisa que dura 2-3 anos e que aí mudou-se os agentes públicos da coisa e a coisa não vinga, né? Mas a gente tem hoje saindo, partindo do serviço privado, muitas campanhas nesse sentido. Por exemplo, o Colégio Brasileiro de Radiologia, todo Outubro Rosa, lança um selo de participação que é o seguinte: ele vai nas clínicas que tem um selo deles de como é que eu posso dizer, de qualidade, né, como o Imastro tem, e fala: olha, nesse Outubro Rosa, vocês não querem fazer uma campanha beneficente? Vocês não querem doar 100 mamografias ou 200 mamografias? A depender do tamanho da clínica, ele vai dando a quantidade de mamografias. E a gente doa a eles. E eles vão atrás de alguns serviços públicos e mandam os pacientes nos dias para poder fazer. Então, a gente tenta fazer essa parte social da coisa, mas normalmente não é com a parceria do serviço público, é mais uma coisa beneficente mesmo.
Entendi, ou seja, é a iniciativa privada que tem que tomar frente em toda essa ação, né?
Exato.
No âmbito estadual, doutor, você acompanha como é que na Bahia é uma realidade distinta do restante do Brasil, porque nós temos características próprias. Nós somos um estado consideravelmente mais pobre do que outros estados, principalmente os estados do sul, e Vitória da Conquista, nesse cenário, é uma cidade pujante, uma cidade de referência em vários aspectos, mas os municípios da Bahia, que são mais de 417, vivem realidades totalmente distintas, até na questão de recurso. Você acompanha na Bahia, você tem dados sobre isso ou é mais difícil?
É um pouco difícil a gente acompanhar isso, né? Acho que você tem que estar bem inserido na questão e atrás, tipo um conselho de saúde como você participa, eu acho que vai ter mais vivência disso. A gente tem a visão de quem está ali acompanhando e no dia a dia, né? E recebe aqueles pacientes que muitas vezes vão lá no serviço privado porque não conseguem acesso ao serviço público. Mas a gente tem visto nas policlínicas, em relação ao câncer de mama específico, que tem tido um pouco mais de investimento. Tem contratado profissionais da área, especializados, e colocar no serviço de mamografia e ultrassom mamários.
Doutor, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. O que tem de mais moderno no tratamento de câncer de mama? O que tem surgido das pesquisas, você vem acompanhado? Menos invasivos?
Então, o câncer de mama é o câncer, por ser o mais prevalente, é o mais estudado. E é o que você mais vê publicações nos principais canais de publicação científica. Então, o câncer de mama especificamente, eu acho que é responsável por cerca de 40% das inovações em tratamento, em medicações, essas coisas. Isso se reflete na mortalidade. Então, antigamente, o câncer de mama tinha uma mortalidade muito maior, mesmo em estágios iniciais, em função de se entendia que câncer de mama era uma coisa única. Então, desde que surgiu o tratamento cirúrgico lá atrás, até início desse meados do século passado, né, que é 1950, o tratamento era basicamente o mesmo, um só para tudo. A partir daí começou-se com quimioterapia, que era o tratamento clínico, que tratava também de forma generalizada, mas já era uma coisa a mais, e foi diminuindo a mortalidade. Hoje em dia, entende-se que o câncer de mama não é uma doença só, que dentro do câncer de mama você tem diversos perfis de doença, imunohistoquímicos e perfis de comportamento. E aí, hoje em dia, para cada um desse perfil específico, você tem um tratamento utilizado. Então, vai ter tipos de câncer de mama que você inicia por cirurgia, vai ter outros que você vai iniciar com medicação, para poder ver como é que vai responder essa doença. E isso tem trazido um ganho em cura, em sobrevida espetacular.
Excelente. Doutor Tainan, queria deixar esse espaço final aqui para você fazer um convite, um chamado, talvez, melhor dizendo, uma convocação para as mulheres que estamos ouvindo e também os seus familiares, para conscientizar essas mulheres, né, na prevenção, no exame, utilize esse espaço para essa utilidade pública.
Joia, isso é muito importante. Então, assim, o que eu tenho para dizer para as mulheres é o seguinte: gente, vamos fazer seus exames. O Outubro Rosa, ele existe para lembrar Então a gente tem uma vida muito corrida, mas muito corrida mesmo, a semana passa voando. E aquilo que a gente deixa para depois, às vezes o depois, e eu vejo isso muito no consultório, gente, tem 2 anos que eu não vim, mas eu achei que eu tinha feito esse ano. Isso é coisa muito frequente, passa muito rápido. Então o objetivo do Outubro Rosa é esse, lembrar. Então assim, você está vendo a campanha do Outubro Rosa, você, vixe, deixa eu ver quando foi que eu fiz meus exames. Eu tenho um exame desse ano? Não tenho? Não, não tenho. Então deixa eu procurar, deixa eu ir atrás, porque o exame anual salva vidas. Isso é muito importante.
Excelente.